Eu quero dar sequência ao que eu tenho falado há 2 semanas. As 4 mentiras que levam o homem à ruína. Hoje é a 3ª semana. Eu falei sobre a primeira mentira, quando Satanás tenta iludir Eva e a todos nós, tentando fazer com que nós pensemos que Deus não é bom. E a segunda mentira é: Deus não é confiável. Ele vai tentar fazer isto conosco. O nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 ao 3. E eu gostaria de ler com vocês agora. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Repare que Paulo, ele tem um receio, ele tem um medo. Qual é o medo? De que a mente, percebe? A mente. Quantas vezes você já ouviu pregadores pregando, ensinando, dizendo que no Evangelho nós não temos que usar o intelecto, mas só o Espírito? Eles não leem Bíblia. Satanás, ele ataca a nossa mente. Ele não pode atacar o nosso espírito, porque ele não tem esse acesso. Ele não consegue ter. Quem tem acesso ao nosso espírito é somente o Espírito Santo de Deus. Então, eu ia mencionar uma coisa, mas vou deixar para uma outra oportunidade a questão do pecado contra o Espírito Santo, porque não tem perdão. Então, veja só, Satanás, ele ataca a nossa mente, o nosso intelecto, que faz parte da nossa área psicológica, do nosso ser. Então, ele tinha medo de que a mente daqueles cristãos da cidade de Corinto fosse corrompida e eles abandonassem a devoção sincera, a dedicação, a vida de santidade, de oferecimento a Deus, que deve ser oferecido de modo puro a Cristo Jesus. Então, qual é a minha proposta nesta noite? É ensinar que Satanás tentará estremecer a sua confiança em Deus. Então, primeira coisa, ele vai tentar estremecer a sua confiança em Deus. Ele procurará fazer com que você pense que tanto Deus como tudo o que ele diz na Bíblia não é confiável. E o instigará a substituir as suas declarações pelas aspirações e métodos humanos. Aspirações, ambições, desejos, tá? A fim de enganá-lo a buscar ilicitamente, de modo errado, uma vida de poder e de sucesso. Então, eu advirto, cuidado com as suas mentiras. Então, você só conseguirá uma vida bem-sucedida e uma vida de poder no Espírito Santo de modo lícito, de modo honesto, tá? De maneira íntegra, confiando em Deus e na sua palavra, na Bíblia, no que ele diz, na palavra de Deus. Então, o que eu vou falar é algo muito importante, porque Satanás vai tentar fazer todo o possível para que você se estremeça no seu relacionamento com Deus e você passe a desconfiar da integridade de Deus, tá? Então, ele quer que você enxergue Deus como uma pessoa não confiável. Eu disse no domingo passado que quando nós não expressamos força e coragem, é porque nós não esperamos de Deus alguma coisa. Lembram-se? Não sei se vocês ainda se lembram, mas eu falei sobre isso. Muitas pessoas falam, eu creio em Deus, mas eles agem por si mesmos. E é isso mesmo que ele quer fazer. Eu estou mantendo o nosso texto base, lá de 1 Coríntios, para que você perceba que Satanás, ele ataca em que área da sua vida? A mente. E ele direciona o seu ataque a alguma coisa que está dentro da sua mente. O que é? A verdade, a palavra de Deus, que foi ouvida, aprendida e que está dentro da sua mente, trabalhando lá. Nós vimos a semana passada que o primeiro ataque satânico a Eva foi realmente em direção à sua mente. Ele procurou plantar uma dúvida. Eva, é verdade que Deus disse a vocês, ordenou a você que não comesse de todas as frutas do jardim? E o que Eva respondeu? Não, não, não. Ele disse que de todas as frutas poderíamos comer menos de uma árvore. Porque esta árvore, Deus disse, não coma desta árvore, porque é a árvore que dará o conhecimento do bem e do mal. Então, olha só onde ele está puxando Eva. Ele, lógico, ele não é onisciente, mas ele pressupõe que ela conhece muito bem o que Deus disse a ela. Tá? Então, olha só o que ele vai fazer. Vamos ver se eu vou conseguir explicar, porque eu sou meio atrapalhado. Mas eu vou tentar. Ele primeiro diz, é verdade? Então, Eva diz, não, não é verdade o que você está dizendo. Então, ele diz, eu posso comer de todas as árvores, menos da árvore, do fruto da árvore, que dá o conhecimento do bem e do mal. E então ele vem, por quê? É justo isso? É aí que ele vai trabalhar. Percebe? Primeiro ele tenta acusar Deus de ser um ser não bondoso. Agora ele vai trabalhar na área em que Eva terá que desconfiar da proposta divina. Ele é persistente. Satanás é persistente. Você se lembra quando ele tentou Jesus no deserto da Judeia? Ele não parou na primeira, mas como é que ele começou o seu ataque? Ele disse, se tu és, veja, ele está tentando colocar Jesus em dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E ao que Jesus lhe respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E então ele volta. Se tu és o Filho de Deus... De novo, ele está tentando colocar em dúvida o quê? A identidade de Jesus. Salta daqui de cima e o Senhor dará ordem aos seus anjos para te sustentar. Agora, ele está querendo colocar em dúvida o quê? A bondade de Deus. Jesus, confie em Deus para saltar daqui de cima? Você confia em Deus? Percebe como tem o mesmo mecanismo? Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. E então, o que Satanás oferece a Jesus? Se você se prostrar e me adorar, eu dou a você todos os reinos que eu tenho aqui, que o homem me deu, eu passo para as tuas mãos, sem problema algum. E o que Jesus disse? Adorarás somente a Deus, e somente a Deus você prestará serviço, culto, celebração. Somente a Ele você adorará. O que Ele está fazendo? Jesus, vamos fazer uma troca. Você veio para ganhar o mundo, eu te dou o mundo, mas você me dá a sua identidade. Percebe? Satanás, ele quer que Jesus troque aquilo que é imutável por aquilo que é perene. Satanás quer que Jesus troque aquilo que é completo, que é ele é a verdade, ele é Deus, por algo que é efêmero, de curta duração. Deu para entender ou não? A sua tática é a mesma. E ele vai repetir isso sempre. E o pior de tudo é que nós, às vezes, vamos cair. Mesmo sabendo dos seus planos, do modo como ele age, nós caímos na sua armadilha. Lembram que Paulo disse que nós não somos ignorantes acerca de como Satanás age? Ele falou sobre isso. Nós conhecemos a maneira dele agir. Não sei se na época atual os cristãos conhecem bem a maneira de Satanás agir. Mas eu, através desta meditação, estou tentando abrir os olhos de vocês e abrir os meus próprios olhos também. Porque todos nós somos iguais, dependemos da força de Deus. Quando os nossos pensamentos são atacados pelos espíritos malignos ou satânicos, qual é o alvo desses ataques? Inspirar dentro de nós, levantar dentro de nós o quê? Aspirações, desejos, ambições. E junto com essas ambições, despertar emoções e sentimentos. Tá? Emoções e sentimentos. Por quê? Satanás sabe que ele não pode nos obrigar a fazer coisas que nós não queremos. A palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Isto é, aquele que é de Deus, aquele que está vivendo com Deus, aquele que vive para a glória de Deus, o maligno não consegue dominar sua mente. É isso que significa não lhe toca. Eu já vi crente dizendo: o maligno não pode chegar perto de mim porque eu sou de Deus. Como não pode? Chegou perto de Jesus, ué. Quantas vezes não chegou próximo a Jesus? Satanás entra na presença de Deus para nos acusar. Como é que ele não pode chegar perto de nós? É uma ideia infantil, uma crença infantil. Quando eu falo que o maligno não lhe toca, significa que o maligno não pode me forçar a fazer o que eu não quero, porque eu pertenço a Deus. Então o seu processo é despertar em nós ambições ilícitas, desejos ilícitos, e fazer com que nós pensemos nesses desejos, criando emoções, e sentimentos, desenvolver um sentimento que se ajuste aos pensamentos que nós estamos cultivando naquele momento. Então nós começamos a ter ambições, a enxergar nossas vidas com aquilo que nós queremos. Correto? Nós nos revestimos, nós usamos uma outra roupagem. Roupagem essa que nós não temos naquele instante, mas nós começamos a visualizar aquilo, caso nós alcancemos o que queremos, tá? Então, o primeiro ataque de Satanás visava acusar Deus de ser uma pessoa injusta, tirana, sem nenhuma bondade. E, na sequência, ele vem procurando fazer com que Eva reprovasse o Senhor, colocasse sobre ele um sinal de negação. Deus é negativo, não existe nele positivismo nenhum, tudo ele proíbe, nada pode. Vocês nunca ouviram pessoas dizendo assim para vocês? Ser cristão é chato, Deus proíbe tudo. Na verdade, o que Deus está fazendo quando Ele nos proíbe de algumas coisas é para nos proteger, para que nós não destruamos nossa vida, nossa dignidade, a nossa integridade, o nosso caráter. É isto que Ele está fazendo. Então, veja bem, Satanás agora quer que Eva duvide da bondade, dos propósitos de Deus em relação ao ser humano. Então veja lá, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem comigo, e nós vamos meditar nisso: Deus é insubstituível, e o mesmo se aplica às suas exigências. Então, tudo que Deus nos ordena na palavra de Deus está dito, e eu não devo contestar. Aquilo é verdade e eu não posso substituir por nenhuma outra ideia. Se eu sou do Senhor, eu não vou trocar o que Deus disse pelo que outra pessoa diz, pelo que uma filosofia diz, ou pelo que qualquer pensamento humano possa dizer. Vamos ler então, vocês estão comigo ou não? Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos 2 ao 4. Então veja lá, eu acho bom vocês aprenderem isso, porque eu estou cansado de ver cristão que chega diante da gente e diz assim: olhe por mim para que Deus me dê força. Que força Deus vai te dar se você não quer servir a Deus? Se você não quer lutar contra si mesmo, se você não está disposto a fazer o que Deus pede? Não tem força que te ajude, meu amigo. Então, preste atenção, tá? Para não derrapar na ladeira, hein? Então, veja bem, vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículos 2 ao 4. A mulher respondeu, vou voltar àquele versículo da semana passada: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta e o que mais? Nem tocar nela. Se fizermos isto, se por acaso fizermos isto, o quê? Comer ou tocar. Correto? Comer ou tocar. Certamente o que aconteceria? Morreremos. Então, versículos agora, o 4 e o 5. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Olha, agora ele incute uma mentira, né? Uma mentira. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Eu fico perguntando, qual é a ideia que Eva tinha de morte? Se o homem não tinha a experiência da morte física. Percebe? Olha que conversa tétrica aí. Até aquele momento, o homem não tinha noção do que era morrer. Tá? Satanás vem, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus disse isso, porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, ele omite o fato de não poder tocar. Mas ele já usa a palavra comer. Ele quer que a pessoa fique lá submersa mesmo no erro. Então ele diz, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, o que vai acontecer? Os seus olhos se abrirão. Imagine essa frase sendo jogada para dentro da mente de um ser humano. E vocês serão o quê? Governantes, juízes, deuses. Vocês serão como Deus. Vocês terão a capacidade de governar, de exercer juízo, de perceber, correto? De analisar, de levar as coisas a critério próprio. Vocês serão como Deus, conhecendo o quê? O bem e o mal. O homem não tinha noção do que seria o bem e o mal. Deus não havia mostrado para eles o que era o bem e o mal. Mas Satanás lança para dentro de Eva, da mente de Eva, tá? A ideia de que conhecer o bem e o mal é algo maravilhoso, poderoso, um patamar de sucesso. Tá? Um patamar de sucesso, uma dimensão de sucesso, uma experiência poderosa e cheia de sucesso, porque você vai ser como Deus. Imagine só. Na verdade, por trás de tudo isto, Satanás está acusando Deus de ser alguém orgulhoso, egoísta e de impedir que o ser humano desfrute do direito da escolha. Que Deus é este que não dá a vocês o direito de escolher? Como é que ele é um ser bondoso se ele impõe as coisas desse jeito? Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo assim, eu amo a Deus, mas eu fui àquele lugar porque eu queria ver como que é. Eu não fui lá para fazer o que eles fazem. Tá, você não foi lá para comer a fruta, mas você foi lá para tocar. É a mesma coisa, meu amigo. Se Deus diz, não se assente na roda de escarnecedores, significa que você não vai bater papo com eles, mas você pode estar lá. Então não vá, não toque. Eu não sei se vocês estão me entendendo, vocês estão aqui, estão me olhando muito sério. Eu não sei vocês por trás da câmera, mas o pessoal aqui está me olhando sério e eu estou ficando com medo. Então, veja bem, Deus diz, não vá, não se aproxime, não toque. Não fique admirando aquilo. Aquela árvore podia ser uma jaca, podia ser uma tamareira, podia ser um pé de uma macieira, uma pereira, alguma coisa, uma fruta bonita. Deus escolheu aquela árvore. Ela podia ser uma fruta semelhante a tantas outras que havia no jardim, da mesma espécie, mas ele escolheu aquela árvore para provar a obediência, a fidelidade do homem a ele. Eu já disse a vocês que toda a criação de Deus não é perfeita. Por quê? Porque se o homem fosse criado de modo perfeito, ele seria concorrente de Deus, ele seria um Deus. Toda criação de Deus é imperfeita, tem falhas, para que não se torne Deus. Por isso que quando os homens escolhem, por exemplo, uma serpente e diz, isto é o nosso Deus, imagine, você está dando a qualidade, o caráter, as características, os atributos de um ser perfeito a alguma coisa, a um ser animal imperfeito. Quando um homem diz, eu sou Deus, como eu disse no domingo, quando ele traz para si a divindade, como fizeram os Césares, como fizeram os reis dos antigos impérios, como Nabucodonosor e tantos outros, o próprio faraó, na época de Moisés, ele julgava a si próprio como a divindade. Deus os puniu, porque eles são imperfeitos. Nenhum ser, seja ele racional ou de baixo raciocínio, na natureza, pode assumir sobre si aquilo que só Deus tem. E aquele que roubar de Deus, tentar roubar de Deus a sua glória, esta pessoa será punida, pois ele é arrogante, soberbo. Por isso está escrito que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Muito bem, é muito comum vermos pessoas se aproximando de nós com determinadas argumentações. Vamos lá, que isso? A gente vai lá, a gente só fica lá batendo um papinho e logo vai embora. Se só olha o ambiente, que conversa é esta? Você não precisa comer, vai lá tocar. E quantas pessoas, e principalmente jovens, acabam caindo nessa mentira? Satanás diz assim, imagine que Deus é esse que proíbe você de ter amigos? Ele proíbe. Há certas pessoas que é bom você não contar como amigos. Às vezes até é melhor que um inimigo entre na sua casa do que um amigo falso. Porque o amigo falso você não o conhece, mas o seu inimigo você já sabe que ele é. E com ele você toma cuidado. Você reconhece o inimigo. Mas uma pessoa falsa, ela se aproxima de você com, vamos dizer assim, com encantamentos. Porque na verdade ela quer te ludibriar, ela quer arrancar de você aquilo que você pode oferecer a ela, para depois ela te empurrar para o abismo. Então veja só, saiba que qualquer pessoa que se aproxime de você com esse tipo de ideia, pode ser teu pai, tua mãe, teu amigo, teu irmão, é o próprio diabo, é o próprio Satanás, lutando contra a verdade, tentando roubar a verdade, tentando dar um gosto, tentando trocar o gosto da verdade pela mentira. Com certeza, se você não tiver os olhos abertos, você não percebe o ataque satânico. Satanás diz que os olhos de Eva se abririam para uma dimensão do conhecimento do bem e do mal. Olhe para as pessoas que você conhece e olhe para si mesmo, olhemos para nós mesmos. Até que ponto nós temos esse discernimento aguçado? Não temos. Se nós o tivéssemos, nós não cairíamos em erros como caímos. Não falharíamos como falhamos. Em pensamentos, em palavras e ações. Mas quando você olha ao redor, você percebe que Satanás está iludindo muita gente. Qualquer pessoa que cause em nós, ou até mesmo nós mesmos, quando nós causamos, ou terceiros causam, a incredulidade dentro de nós, em relação à autoridade, à precisão, à infalibilidade e à autenticidade da palavra de Deus, esta pessoa estará fazendo a obra do diabo, de Satanás. Tome muito cuidado. Quando você, eu outro dia conversava com uma pessoa, e eu dizia a ele, nunca aconselhe o seu filho a conhecer os ambientes ruins, para ele saber que aquilo é ruim. Não, leve-o ao melhor ambiente e ensine-o porque as pessoas agem daquele modo. E então ele não precisará ir a ambientes pornográficos, imundos, imorais e andar com pessoas que não prestam. Ele saberá discernir pela verdade e não pelo conhecimento do bem e do mal. Você não pode amalgamar o mal à verdade. Você não consegue misturar o inútil ao útil. Você não consegue unir o mal ao bem. A proposta satânica é mentirosa. E Eva caiu por ambição. Satanás está provocando o que em Eva? O desejo de substituir a palavra de Deus por outros recursos. E estes recursos meramente humanos ou terrenos. Nos dias atuais, nós estamos substituindo o que é respeitoso pelo que é insultuoso ou desrespeitoso. Nós estamos substituindo a verdade pela mentira. Tudo em nome da modernidade. Vejamos, o serviço cristão, que é o culto, a celebração a Deus, tem sido substituído pelo quê? Por shows e diversão gospel, para muitos. As reuniões que devem ser dirigidas a Deus, se tornaram o quê? Um ambiente, um playground, para os intitulados cristãos. Eles dançam, pulam, se divertem e saem. Nossa, foi uma bênção. Mas se você perguntar qual é a transformação em suas vidas, nenhuma. O louvor que deve ser congregacional, isto é, quando toda a congregação canta, você diz para todos, vamos cantar. Está sendo substituído pela apresentação de grupos, bandas e conjuntos musicais, fazendo com que a plateia vibre freneticamente as suas apresentações. Nós dizemos assim: se nós tivermos um conjunto top, vai atrair muita gente. De fato vai. Claro que vai. Todo mundo gosta de música e gosta de dançar. Mas a igreja, quando se reúne, ela não se reúne para ouvir um cantor. Ela se reúne para cantar, para celebrar a Deus. Por isso que eu sempre digo, o ministro de louvor, que não educa o povo a louvar a Deus, ele está falhando. O pastor que atrai a igreja à sua personalidade, ele está falhando. Porque a sua obrigação é trazer a palavra de Deus ao coração das pessoas, à mente das pessoas. Hoje você vai num lugar e diz assim: vamos cantar. A igreja não consegue cantar. Fica lá parada, fica olhando para cima. Aí quando o conjunto canta e vem aquele som e a harmonia, eles vibram, eles choram. Mas por que choram? Por que vibram? Porque aquela letra está aguçando as emoções da sua alma. Ele não está pensando o que está acontecendo. Ele não tem discernimento. Ele não tem noção do que a palavra de Deus diz. Isto é muito sério. Quem está por trás de tudo isto? Satanás. Muitos ministros e pregadores se apresentam com palavras e até trajes diferentes para receberem a simpatia e a aprovação pública. É incrível hoje em dia. As pessoas dizem assim: não, você tem que pregar de camisa, de alcinha, como fala? Regata, é que fala? Regata, bem moderninho, porque aí as pessoas, os jovens vão gostar, as pessoas mais atuais vão gostar. Por que que você fica com essas roupas estranhas? Por que ensinar a Bíblia dessa maneira? Vamos falar de outro jeito. Você sabe que existe até uma Bíblia para a linguagem jovem hoje em dia, que é um escárnio, é uma aberração. Muitas vezes as pessoas, eles reclamam que eu uso a NTLH. Eu vi as pessoas lendo o grego e trabalhando em cima do grego para escrever a NTLH. E nem assim é uma tradução correta, como nem é a João Ferreira de Almeida, e nenhuma é. Mas essa Bíblia para jovens, eu esqueci o nome dela, se alguém se lembrar aqui, me fale. Como? Style. Freestyle. Imagine que aberração. Pense numa coisa terrível, é aquilo. Porque o cara disse, quem é o cara? Deus. Que história é essa? Então, desse jeito nós vamos alcançar as pessoas. A palavra de Deus tem sido substituída por conceitos provenientes da PNL, Programação Neurolinguística, por processos de aperfeiçoamento e treinamento que nós denominamos como coaching, pelo positivismo, que valoriza a ciência e o conhecimento pela experiência como sendo verdadeiro, pelas regras de autoajuda, aquelas regrinhas, siga esses passos, 10 passos para você alcançar felicidade, 10 passos para o poder, 11 passos para entrar na seleção de Deus. Tem sido trocada pelo universalismo. É a crença que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna por causa da bondade de Deus. Deus sendo bom, imagine como ele vai te rejeitar. Deus não vai te rejeitar, mas Ele espera que você não o rejeite. Quantos cristãos você ouve dizendo assim: Deus me entende, Ele sabe quem eu sou, Isso é o universalismo no teu coração, é Satanás, é o pensamento de Satanás dentro de você, já te dominou, você já está dentro da armadilha. Infelizmente, muitos se esquecem que quem convence o pecador acerca dos seus erros não são métodos, mas é o Espírito Santo. Quem acrescenta pessoas que vão se salvando à igreja é o próprio Senhor, como está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 47. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo meu Pai. Eu sei que muitos não vão gostar de tudo que eu estou expondo. Paciência, eu não estou aqui para te agradar. Eu pertenço a Deus antes de você. Eu estou aqui para te servir. Se você não quer aceitar a minha exposição, é o direito seu. Mas eu preciso lhe falar estas coisas, porque nós vivemos em um mundo mentiroso, em um mundo cínico, perverso. O cinismo é uma coisa terrível. O nosso declínio espiritual, a nossa falta de força e coragem, a falta de compromisso com a palavra de Deus em todos os seus aspectos, na oração, na devoção, na memorização, em guardá-la no coração para não pecar contra Deus. A palavra de Deus que fortalece a nossa mente e os nossos valores espirituais, tudo isso prova o que eu estou dizendo, apesar de você não gostar. Estamos declinando, pouco a pouco. Estamos perdendo a nossa vida de relacionamento com Deus. Por quê? A verdade é que nós estamos trocando o absoluto e imutável por considerações, por razões e métodos mundanos, os quais, como eu já disse, são efêmeros, de curta duração. Os cristãos estão perdendo a sua confiança, como também a sua consciência sobre o que Deus já disse na palavra dele aos nossos corações. E o que importa hoje para pastores são números, e para os cristãos o poder e o sucesso. Foi isso que ele fez com Eva, e eles não percebem isso. Veja, ele quer que nós coloquemos no cristianismo uma roupagem moderna, e vou falar isso já já com vocês. Mas, mesmo não concordando com as suas crenças, mas respeitando o direito individual de cada um por suas convicções, o islamismo é a religião que está crescendo no mundo, que mais cresce no mundo na atualidade. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver isso. Eu pergunto a vocês, eles mudaram a sua originalidade? Não. Cada vez que eu vou ao Oriente Médio, nas horas de oração, eles dizem, com licença, eles vão lá, pegam o tapetinho, onde estiverem, põem no chão e viram para a Meca e oram. Nós não conseguimos orar nem sequer pelo prato da nossa comida. Se estamos em algum lugar público, temos vergonha que alguém nos veja de olhos fechados, orando, agradecendo a Deus pelo nosso alimento. Eu sei que há muitos islâmicos fanáticos infiltrados no islamismo, que são terroristas. Não são a esses que eu me refiro. Mas eu estou falando ao islâmico sincero. Ele pratica toda a originalidade que recebeu, todo o ensino que recebeu, à risca. eles não contestam nada do que está escrito no Alcorão, mas nós contestamos tudo o que Deus disse. Nós arrazoamos sobre a palavra de Deus. Se eles são assim sinceros, o mesmo não se dá conosco, cristãos, ou cristianismo. Pois nós temos trazido para o nosso seio filosofias, práticas pagãs, ideologias políticas, socialismo e comunismo. Como pode hoje Partido Socialista Cristão, Partido Comunista Cristão? Não existe unidade entre bem e mal, não existe unidade entre água e vinho e água e óleo. São pensamentos distintos, diferentes, cada um seguindo um caminho. Vocês não vão gostar. O que que eu posso fazer? Durma. Vá dormir. O que importa para muitos é a quantidade e não a qualidade. O apóstolo Paulo nos diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte: não vivam, isto é, não se conformem, não se sujeitem, não se adequem, não aceitem viver como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, isto é, sejam pela ação divina mudados de forma, transfigurados, transformados, por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Paulo não disse: vá no monte e põe fogo na canjica. Não, ele diz: pensem pelo amor de Deus. Deus os chamou para serem transformados pela renovação da mente. É uma nova maneira de pensar, de enxergar as coisas, confiando em Deus. Por isso, acho que faltou uma parte, não é, do versículo. Eu não sei nem como voltar aqui. Deixa eu tentar. Foi. Faltou, esqueci de colocar. Mas vocês devem ter aí no celular ou em mãos o arquivo que eu os enviei, que enviei. Ele diz: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom. O que significa bom? É o que é saudável, é o que é útil. E vocês conhecerão aquilo que é perfeito, isto é, que gera integridade, plenitude, sobriedade, maturidade. Vocês deixarão de ser crianças. E vocês conhecerão o que é agradável, isto é, que é aprovado, que é aceitável por Ele. Porque tudo tem que ser feito para Ele e não para nós. Quando você começa a usar o cristianismo para benefício próprio, você já caiu na armadilha de Satanás. Você está trocando a verdade pela mentira. Quando eu digo a vocês, cuidado com essas coisas de corrente, campanha, novena, porque esse tipo de ensinamento faz com que você troque a glória de Deus pelo seu sucesso terreno. E vocês não percebem isso. Vocês me acusam, me condenam, me contestam, me perseguem. Porque eu estou querendo ser verdadeiro. Até quando vocês vão me fazer sofrer? Vocês querem uma mensagem que diz que vocês vão receber tudo de Deus. O povo é assim, sempre está atrás de alguém que vai oferecer para eles tudo. Eles não querem trabalhar pelo melhor, eles querem o melhor, de imediato. Nós temos os países vizinhos voltando a governos que vão destruí-los, destruir suas famílias. A Bolívia começou a dar um pé atrás ontem. Eles expulsaram um ladrão e agora colocaram no poder o amigo do ladrão. Gente, a verdade absoluta de Deus não deve ser substituída pelas filosofias humanas. Se você me permitir, eu vou falar sobre elas agora um pouquinho. Não substitua a verdade divina pelo relativismo. Essa filosofia prega que não existe verdade única, pois tudo é relativo, tudo é casual, depende do momento. Então, a mentira. O relativismo é mais confiável do que Deus e a sua palavra. A verdade é relativa e ela depende do momento. O que é verdade para você aqui pode não ser ali. Para você não é bom, mas para mim é. Então nós temos duas verdades. Só existe uma. Se a Bíblia diz Deus é bom, ele não é mau. Se a Bíblia diz Deus é justo, ele não é injusto. Deus é luz, ele não é escuridão. Deus é amor, ele não é ódio. E até mesmo quando Deus age com severidade, ele não age com a paixão do ódio, ele age com a justiça severa, ou com severidade justa. Porque quem merece ser punido, ele pune. Porque este é um meio de socializar o ser humano. Punição e trabalho. Ninguém está apto para o reino de Deus se não trabalhar no reino de Deus. A Bíblia fala o tempo todo de você trabalhar para Deus. E os cristãos vêm com a conversa: não, eu ganho a salvação pela graça, sem fazer nada, sem obras. Mentira! A fé sem trabalho, a fé sem produção, a fé sem obras é algo morto. Eu preciso correr. Não substitua a verdade divina pelo subjetivismo. O que é isso? É uma filosofia que se baseia em sentimentos e experiências emocionais. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer assim: você está sentindo paz? Então é de Deus. Pessoa está na armadilha, caiu. Como é que você pode dar um passo dizendo que, ah, eu estou sentindo paz? Não, você está sentindo o que você quer sentir. A dor da hemorroida você não está sentindo. Em vez de prestar atenção no que a palavra de Deus diz, ela está prestando atenção nos seus sentimentos. Ela confunde a paz com um sentimento. A mentira. Os sentimentos são mais confiáveis do que Deus e do que Ele diz. Deus nunca nos ensinou que nós devemos andar pelo que sentimos, mas pelo que ele diz. Satanás diz o contrário. Sinta. Eva, já imaginou você sendo como Deus? Emoção. Sentimento. É mesmo, né? Eu poderia fazer algumas mudanças aqui. Começando em Adão. Não substitua a verdade divina pelo racionalismo. O que, que é isso? O racionalismo nega a vida de fé. Por quê? Porque ele baseia suas ações no pensamento, na lógica, na razão. Ele é incapaz de entender que fé também é uma lógica. Que é que para agirmos pela fé, nós também temos que pensar. Mas como é inimigo de Deus, ele diz, não, fé é ilógico, não é nada ilógico. Quando eu não sou capaz de pensar por mim mesmo, eu penso pelos pensamentos de Deus. Ele me dá esta capacidade, porque Jesus habita em mim e habita em você. Paulo diz, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Pense nas coisas do alto. Não é errado no cristianismo pensar. Mas você isolar o pensamento de Deus e viver pela lógica humana, aí está a mentira. A lógica é mais confiável do que os pensamentos absurdos de Deus, diz Satanás. Imagine, porque Deus vai levar vocês para a terra prometida e coloca vocês de frente do mar vermelho, e lá atrás vem o exército do faraó. É que Deus queria mostrar o seu poder ao seu povo e acabar com o fantasioso faraó, achando que ele era Deus. Ele teve que voltar com a sua biga para o Egito, com uns par de homens ao lado, e chegar lá sozinho, e as pessoas perguntarem, grande faraó, cadê seu exército? Ele teve que falar a verdade, o Deus de Israel é Deus Todo-Poderoso. Não substitua a verdade divina pelo pragmatismo. O que é isso? Vocês não precisam guardar pragmatismo, tem que guardar ideia. Vocês têm nas mãos as minhas notas. Procure entender a ideia, porque Satanás vai atacar você nisso. Pragmatismo é quando a pessoa diz assim, a prática é melhor, é mais confiável do que a teoria. Vai, faz, dá o passo da fé. Isso é pragmatismo. Ou você nunca ouviu um doido falar isso para você? Um crente doido. Irmão, dá o passo da fé. Vai lá e dá uma panelada no teu marido. A mentira. Deus e a sua palavra são muito teóricos. E, portanto, é necessário que se encontrem métodos mais práticos e acessíveis. Para que teoria? Pratica. Isso, encontre um método. Se esse não deu certo, faça aquilo. Você foi orar, não deu? Vai lá pedir oração para o Francisco. O Francisco orou, não deu certo? Vai lá pedir oração para o João. O João não deu? Então vai lá na Sebastiana. Liga lá para a irmã. Da luz, a irmã da luz. Ô irmã da luz, tudo bem? Está enxergando alguma coisa? Não, está tudo escuro. Ô irmã da luz, que é isso? Troque os métodos. Vá à prática, dá o passo da fé. Vai batendo cabeça. Não substitua a verdade divina pelo pós-modernismo. Que é isso? Isso é muito atual. O pós-modernismo, ele está de braços dados. Na verdade, ele é quase um resultado do relativismo. É a liberdade, a libertação do que é formal. É a busca da libertação de legislações, de leis, do rigor exigido. Deus é muito rigoroso, Eva. Imagine. Então as pessoas hoje em dia estão buscando igrejas onde não se ensina o evangelho exigido. Eles estão atrás do quê? Psicologia humana, filosofias, tudo que eu falei há pouco. Coisas suaves. 10 passos para cá, 10 passos para lá. Como você pode ser feliz? Como você pode ser um homem de Deus? Simples. Você acha que é simples ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Jesus estava cansado e ele dormiu num barco debaixo de uma tempestade e não reclamou. Nós, quando estamos cansados, nós falamos, ih, lá vem o irmão, agora eu queria tanto dormir, lá vem o irmão. Lá vem ele. Fala a verdade. A mentira. O que é verdade para alguns, não é para outros. Portanto, ser moderno e atual é melhor e mais confiável do que viver sobre os hábitos antigos registrados na palavra de Deus. Eu tenho que dar uma modernizada na palavra de Deus. Eu tenho que dar uma melhorada na linguagem. Eu tenho que dar uma melhorada na pessoa de Deus. Eu tenho que chamar ele de cara. Ou então o homem lá de cima. O cara é Jesus. O irmão é mano. O louvor é show. A celebração é dança. Irmãos, nós estamos a um passo da bancarrota. Como eu gostaria que esse ensinamento aqui fosse para milhares de pessoas, só para eu tomar uma surra mesmo depois. Mas pelo menos em ouvir uma verdade verdadeira. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para mostrar que nós temos que ser regidos pela inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus, inspiração divina. Essa inspiração, esta verdade que educa pais e filhos a andarem segundo o coração de Deus, pelos pensamentos e caminhos de Deus. Satanás sempre procurou viver na clandestinidade. O mundo diz, não existe, é lenda. Mas agora, ele está colocando sua cara, mostrando a sua cara. E, ou nós podemos ouvir a sua voz na multidão, nos gritos, fechem as igrejas, queime as igrejas. Olha no Chile, na Europa. Não é país latino, não. Países de primeiro mundo estão queimando igrejas. Mande os cristãos se calarem. Vamos retirar certas páginas da Bíblia porque elas são preconceituosas. Processe os cristãos porque a sua pregação é preconceituosa. Mate-os. Zombem deles. Escarneçam deles. Retirem os seus direitos de cidadãos. Vamos acabar com a sua liberdade de expressão. Vamos fazer uma pressão fortíssima contra o cristianismo, contra os cristãos, contra eles. Se fizermos isto e outras coisas mais, com certeza eles deixarão de confiar em Deus e vão substituir aquele que é imutável pelo que é efêmero. Eles vão substituir Deus pelo prazer pessoal. Ontem, quando a torre daquela igreja em Santiago do Chile caiu, as pessoas aplaudiram. Aquela cruz lá no topo da torre veio abaixo e o povo, ganhamos! Eles não respeitam ninguém. E nós é que somos preconceituosos. Eles são socialistas, comunistas. Vão destruir aquele país. Nós sempre temos que votar em pessoas cuja plataforma se aproxime do princípio judaico-cristão. É assim que tem que ser. Que todos nós guardemos na mente. Eu quero terminar, se vocês me permitem, lendo uma passagem de 1 João capítulo 2, que nós guardemos na mente o conselho e a advertência do apóstolo João, quando ele diz, nos versículos 15 ao 17, de 1 João capítulo 2, não amem o mundo, isto é, não amem o que é mundano, nem as coisas que há nele, isto é, as coisas que têm caráter mundano e moral, contrário aos preceitos de Deus. Esses são comentários que eu coloco para você entender. Senão, a pessoa não ama o mundo. Tem cristão que fala assim, então eu não quero mais televisão, eu não quero mais rádio. Não, você tem que entender o que ele está querendo dizer. Voltando, se vocês amam o mundo, aquilo que é mundano, aquilo que é imoral, que é contrário aos preceitos de Deus, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo, isto é, que possui um caráter mundano, vem do Pai. Deus não criou este mundo para ser este mundo que está aí. Deus não criou o mundanismo, a imoralidade. Então, ele vai explicar agora. Os maus desejos da natureza humana. Então, o mundo está dentro de você, dentro de mim. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundanismo, do mundo. E então ele termina, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, vive para sempre. Aleluia, Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.